Esse podcast é apresentado por Toribá. Para outros programas, acesse toribacomunicação.com.br.
Olá, está começando mais um Em Casa A Gente Conversa. E se você tem curtido aqui nosso conteúdo, siga o nosso canal, compartilhe com quem você conhece e aí de quebra também ajuda esse podcast a crescer e a chegar em mais gente. Estamos em todas as plataformas digitais e também nas redes sociais. No Instagram é só escrever A Gente Conversa, que você acha lá o meu perfil, e no Facebook Em Casa A Gente. Acompanhe por lá também, porque além do conteúdo aqui dos podcasts, também tem fotinhos das minhas crias maravilhosas para alegrar aí os seus dias, um pouco do nosso dia a dia nos stories, além de textos e conteúdos bacanas sobre maternidade e criação. Eu sou Thaís Maruoca, jornalista, podcaster, fotógrafa, videomaker e empresária. E me apresentei assim diferente hoje de todas as outras vezes, né, que eu estive por aqui, justamente para falar que, além da mãe da Maia, da Inaí e do Leon, eu sou uma mulher que tem outros afazeres também, né? Tenho outras prioridades, tenho outras coisas que eu gosto de fazer também. Porque o tema de hoje é Meu Nome Não É Mãe. E o que isso quer dizer? Que por trás dessa pessoa aqui, que sempre está correndo, com sono, volta e meia de roupa suja, de comida ou leite, existe uma mulher. Uma mulher que já teve muita história antes de virar mãe. Sim, minhas caras e meus caros, nós também saímos. Nós também viajamos, tomamos uma cervejinha, temos vontade de assistir filmes e séries. Nós também transamos, também temos planos, sonhos e outras paixões além de nossos filhos. E para conversar então sobre esse assunto aqui, convidei duas outras mães que eu já conhecia, sabem por onde? Pelo podcast, o mundo do podcast, porque elas gravam um podcast chamado Tetas na Mesa, maravilhoso nome, aliás, que é a Érica Ramírez e a Thaís Rábica. Por favor, se apresentem aí, contem quem são vocês.
Olá, eu sou a Érica Ramírez e antes de ser mãe do Francisco, eu sou engenheira civil e trabalho com isso no horário comercial e nos terceiros turnos da vida eu sou podcaster no Tetas na Mesa.
E eu sou a Thaís Rábica, eu sou formada em administração e marketing, trabalhei muito tempo em empresa, mas também não faço mais isso e entendo também que a profissão não me define, né? Somente isso, não nos define. Então, hoje em dia, eu trabalho com mulheres, faço eventos e rodas de conversa para mulheres, para mães. Mas, enfim, para além disso, eu gosto de tomar uma cervejinha, eu gosto de astrologia, eu sou pisciana, eu vivo em outro, em outro planeta. E também sou mãe da Maria Flor.
Arrasou, né? Porque eu falei aqui que eu não sou apenas mãe, queria me apresentar, mas só falei da parte profissional, né? É. E a gente normalmente também se apresenta nessa, meio que automaticamente, né?
Eu acho que nessas duas frentes, né? Eu também, eu sou essa pessoa. Foi um esforço agora falar tudo isso enquanto você começava a estar
pensando. E é difícil a gente conseguir falar sobre a gente,
porque a gente se apresenta. Oi, eu sou a Thaís, mãe da Maria Flor. Esse é meu básico, assim, há 3 anos é assim que eu me apresento. Ou isso, né? Oi, eu sou administradora, eu trabalho com não sei o quê e tal.
Sim, não, antes de ser mãe era, sou Érica, engenheira civil, imagina. Parecia que eu precisava desse, né, rótulo para dizer quem eu sou no mundo, né, sendo que é uma parte da
Entendo
vida, minha
também
profissão.
Faz muita, a gente ocupa muito tempo da nossa vida, né, sendo mãe ou profissional, né, dependendo do nosso trabalho.
Sim. Com certeza.
Mas a gente é tão maior que isso, né, e eu acho que o que somos também forma, né? Essa personalidade no trabalho, na maternidade e tudo mais. Mas a gente se perde muito. Eu não sei, eu me perdi muito no início, assim, da maternidade. Então, achar minha identidade para além, né, de ser mãe, de cuidar de uma criança ou de trabalhar em tal lugar, é difícil, né? A gente acaba não se conhecendo muito.
Érica, um novo recomeço. Vai lá, quem é você, então? Tenta de novo.
Ai... Gente do céu, que difícil. Olha, bom, meu nome é Érica, então eu sou... Putz, eu preciso de alguma coisa, eu vou usar o signo.
Isso.
Eu sou ariana, impulsiva e faço um monte de cagada por aí. Mas depois, como eu sou geminiana também, tenho meu ascendente em gêmeos, então eu quero mil coisas ao mesmo tempo, isso inclui Uma hora atrás eu estava trabalhando com bueiros, e agora eu estou falando sobre maternidade. Daqui a uma hora eu vou para uma pós em gestão de projetos. E eu não sei como, é tanta coisa dentro de mim. E às vezes eu quero abraçar demais o mundo. E isso me cansa. Essa sou eu, assim. Uma pessoa cansada. Exausta. Mas é que é engraçado isso que a Thaís falou, que acho que só com a maternidade eu parei para pensar, mesmo ainda não sabendo dizer direito quem sou eu, mas foi com a maternidade que eu entendi que eu precisava olhar para mim e entender quem sou eu, além da minha profissão e além de ser mãe, né? Porque antes eu nem sentia essa necessidade, era isso, tava dado, né? Que a vida tá certa assim. Vou lá, trabalho, volto para casa, sabe, me divirto, é só isso.
É que a maternidade traz esse quem sou eu, né?
E acho que foi quando virou essa chavinha, quando eu passei a me apresentar sendo Érica, mãe do Francisco. Eu falei, gente, mas é isso? Né? Então, além da profissão que foi embora, você começa a se definir agora por um rótulo mais pesado ainda, né? Porque a partir do momento que você vira mãe, é isso que você é e ponto. As pessoas esquecem de todos os seus gostos, de tudo que te dava prazer, de tudo que você fazia, inclusive da sua profissão. Na minha profissão rolou muito isso de, cara, agora você já não é mais a mesma, né? Agora você já é a mãezinha, então você já tem aqui outra carga horária, já não vai ter tanta responsabilidade, porque a gente entende que você tem agora um filho para cuidar, né? E tipo, oi, né? Mas isso, eu quero isso? Se alguém me perguntou se é isso que eu quero, né? Enfim.
E esse negócio de mãezinha também que você falou aí.
Minha mãezinha adora.
Vamos entrar já nesse assunto, porque, nossa, inclusive, é legal a gente falar aqui até para as pessoas entenderem, porque um dia eu estava numa roda assim de conversas, e aí uma mãe empreendedora falando dos negócios dela, e que ela conversou com uma mãe e falou, mãezinha, né? Assim, ela falou, nossa, ela se sentiu super ofendida, mas eu só estava sendo carinhosa. E, sim, eu entendi também, ela tá assim, da vida com isso, né? Mas é interessante assim, a gente falar disso para entender o porquê. Porque é porque por trás dessa mãezinha carrega, né? Traz muita questão. Questão de diminuir a mãe, questão do machismo. E não é mimimi. Porque no momento que a gente vive, que a gente precisa falar sobre essas coisas, se a gente deixar esse mãezinha ficar sendo falado. É isso, a gente tem que entrar nesse assunto, eu acho, né? Então, desde até o mamãe hoje já me irrita.
Às vezes é só, mãe, não sei o quê. Sabe, às vezes na escola, né? Mãe, hoje eu tô mandando a sacolinha da leitura, mãe. Tipo, você sabe meu nome, tá? Não é desculpa de que já tá fim do ano. Você sabe o nome de todos os pais. Eu acho isso, é aquilo, já o rótulo do mãe, você já tira a sua... já tira o seu nome, a pessoa já não, nem fala mais seu nome, né?
E porque se você pensar o contrário não, mas da outra parte, não acontece. Ninguém fala o paizinho, né? Vem aqui,
sim.
Tipo... Então, eu acho que esse mãezinha ou esse mãe vem aqui sempre coloca a gente num lugar um pouco inferior, né? Ou como só sendo isso, assim. E isso acontece muito, né? O tal do mãezinha, assim, se você liga numa... Sei lá, no pediatra, eu lembro que tinha essa época do pediatra. Você liga para marcar consulta, né? Ou você chega lá na recepção e vem a secretária. Oi, mãezinha. Sabe? E, assim, eu entendo que às vezes é uma forma carinhosa, porque a pessoa não sabe seu nome.
A pessoa não tá falando por mal. Obviamente, não tá falando pensando em te diminuir, né?
Mas já virou um bordão na sociedade, assim, né? Como que nos define, que nos rotula como sendo a mãezinha. E mãezinha... É de lascar, né? Não, se fosse mãezona...
Podia ser mãezona,
pelo menos.
Mãezinha quer ser fofinha, mas é de lascar. E agora a Erika tava falando, eu tava pensando, que interessante isso, porque a maioria de nós, eu inclusive, a gente começa a se conhecer mais a partir da maternidade, que eu acho que é um grande portal de transformação e tudo mais pra mulher. Mas que é quando a gente mais se perde da gente mesmo... É quando a gente tem a possibilidade da gente mais se conhecer, né? Então, vira um bololô nesse começo. Eu lembro, assim, do meu primeiro ano como mãe. Eu sempre gostei de cuidar, de maternar e tal. Mas a hora que eu falei, gente, quem sou eu? E aí, eu não sou mais aquela pessoa que era antes de parir. Mas também não sou mais só a mãe daquele bebê. E aí, né? A gente sempre fala isso, inclusive no nosso podcast, que a gente é privilegiada... por todas as circunstâncias da vida, mas Especialmente por a gente ter se encontrado, assim. Então, somos um grupo de amigas que se formou após o nascimento dos nossos filhos e que tem crianças mais ou menos na mesma faixa. Isso foi importantíssimo, né, Eriquinha, para no nosso puerpério e até hoje, porque senão a gente estava, assim, perambulando, meio que sem saber por onde começar. E eu acho que elaborar isso é muito difícil de fazer sozinha, né? Quem sou eu? Eu não sou mais aquela mulher, mas eu não sei quem eu sou agora. Eu amo meu filho, né? Ninguém tá falando disso aqui, mas assim, a gente ama o nosso filho, a gente cuida do nosso filho com amor, mas também não é só isso, sabe? Eu não quero sair na rua e me definir só assim, né? Sim. Então, eu acho que se você ter apoio, suporte, pessoas próximas que te ajudem a elaborar isso, né? Porque não é do dia para a noite você falar, eu sou essa pessoa, assim, assado.
É, porque enquanto a gente tá ali dentro, né? Dentro de nós perdidas, o mundo tá cobrando da gente seguir firme e forte, né?
É verdade.
Ou seguir firme e forte com a sua profissão. Ou não discuta, você é mãe, agora você ama seu filho mais do que tudo no
mundo.
Você
quis, né?
E você é plena sendo mãe. Então, é a mãe que fica em casa de alguma forma porque foi demitida, né? Uma entre milhares, ou porque decidiu assim, é reduzida à mãe. A que tá lá, que voltou pro trabalho, esquece que você é mãe, vai, produz e a vida continua igual. Ninguém tem culpa que você virou mãe. Então, é muito louco, né? Porque o resto da sociedade não tá te ajudando em nada nesse entendimento novo do seu novo eu, né?
E esse rótulo, né, de que você virou mãe e você, então, virou uma santa que não pode sair com uma saia curta, porque, né, você é uma mãe. Você vai sair de saia curta, você vai colocar um decote, você vai para um happy hour, né? Você vai para o happy hour, primeira pergunta, onde está seu filho?
Ah,
e, então, assim, como assim você é mãe, vai passar um dia na praia, deixar seu filho com alguém? Então, você virou mãe e vem esse rótulo e essa cobrança de que você... Se você não fizer exatamente seguir o script lá do que é ser mãe, você deixa de ser uma mãe boa, né? E aí vem a culpa. Porque a maior parte da culpa materna está totalmente, assim, influenciado pelo que a sociedade espera de uma mãe, né? E aí a gente vira mãe e tudo já vira os holofotes, assim, para... E aí, você está sendo uma boa mãe? Você está sendo 100% presente? Sim. Não está? E aí... esquecem da mulher que a gente é, né? Voltando ao que a gente estava falando. Porque quando você vira a mãe. E deixa de ser aquela pessoa e que os planos têm que ser deixados de lado. Claro, no começo, o seu bebê acabou de nascer, você tem que dar toda a atenção para aquele bebê. E aos poucos, cada um tem seu ritmo, cada um tem seu momento. Tem gente que realmente não tem vontade de voltar a trabalhar, não sente essas saudades, não tem vontade de voltar a sair. É legal até ficar claro isso aqui, né? Se a gente falar... Pô, arranja um tempo para você sair, fazer o que você goste, mas se você é a pessoa que está bem com isso, de ficar em casa e tal, ok, né? Não é essa a questão. Mas a questão que a gente está entrando aqui é se você tem vontade de fazer essas coisas, mas não faz porque te anulam, porque você deixou de ser aquela mulher com vontades e passou a ser apenas a mãe, né, daquela criança.
Você falou também, Thaís, de roupa e tal, tanto é que... E eu também, às vezes, falo isso, né? É uma roupa meio de mãe, né? Então, roupa de mãe é, tipo, nada muito decotado, curto. Ou programa de mãe, né? Que é ir no cinema terno. E, assim, sem julgamento, porque a gente fez isso durante muito tempo. E eu sempre gostei muito desse lugar. Como mãe, é confortável pra mim. Eu sou uma pessoa que gosta de cuidar e tal. Não só de criança, essa é outra questão, né? Gosto de cuidar de tudo e todos. Mas é... Então, assim, eu me identifiquei muito tempo com esse lugar de escolher não voltar pro meu trabalho, de ficar em casa, cuidando da minha filha. E maravilhoso, assim, vivi intensamente. Mas a hora que você quer sair desse casulo, né... Eu acho que vem isso, como você falou, vem muitos julgamentos. Nossa, mas você não escolheu que ia só ficar em casa?
O nosso podcast, ele nasceu disso, né? Quando a gente começou a querer se identificar como mulheres novamente após ter tido um filho. Então, a gente estava nesse lugar que a Thaís contou. A gente ia no cinema materno juntos, né? Eu principalmente, durante o período da minha licença. E depois acabou a licença. Eu, no meu caso, que eu voltei a trabalhar... já teve que ter um pouco mais rápido. Eu já tive esse contato com essa vida real, assim, saindo daquela... Sabe, daquele sentimento puerpério, assim, né? Que você parece que tá numa outra dimensão, né? A vida tá rolando e você tá lá...
Outro tempo.
Mergulhada em outro tempo, é verdade. E aí, quando começamos a sair aos poucos, acho que os filhos já tinham 1 ano e pouco, a gente marcou, não consigo lembrar, assim, mas pra também a memória dessa época é tão, né? O puerpério é tão, tipo, louco, que eu nem consigo lembrar direito. Mas a gente conseguiu marcar happy hour. Aí a gente marcou mães com bebês, que deixamos em casa com os pais, super privilegiadas já, ou com as avós, conseguimos rede de apoio. Aí a gente fez um happy hour. A hora que a gente sentou na mesa e pediu cerveja...
Foi nessa hora que deu saudade de voltar?
Eu tenho saudade desde que na hora que no parto eu já tinha saudade. Eu já tava aqui, o que eu fiz, gente? Não. Tipo, onde que volta, sabe? Pensando melhor. Eu queria pensar melhor. Não dá, né? Não dava. Teve que sair, saiu. Mas nesse momento eu acho que veio aquele contato de eu sou além disso, sabe? É. Eu quero sentar aqui. E no meu caso, assim, eu sentia inadequação com aquele ambiente, apesar de sempre ter gostado de ir para bar, apesar da gente ali na mesa, as amigas conversando, a gente estava ali, nossa, desabafando, desabando de coisas para contar uma para outra, mas você olhava ao seu redor e, óbvio que ninguém estava olhando para a gente, mas parecia que a gente era uns bichos. ETs, né? ETs, o que é essa mesa de mães no bar, sabe? Tava muito esquisito. Inclusive, teve um que eu fui com um pinico, né? Que eu passei na loja e tive a brilhante ideia de comprar um pinico no caminho. Para você ver que, cara, eu tô indo pro happy hour.
Precisava comprar agora,
sabe? Até hoje, isso faz, tipo, mais de 6 meses e ele não desfraudou até hoje. Mas o pinico é aquela coisa... Ai, não, gente, tem que comprar. Tá dando sinais, né? Aquela coisa, esse lado materno é tão absurdo, sabe? Como te domina o pensamento.
Quantas vezes você não desliga. Quantas vezes eu não fui pra um bar, abri a bolsa e tá lá o lencinho umedecido, uma fralda, que é aquela saída rápida que você nem faz a bolsa da criança, você põe na sua bolsa mesmo. E várias vezes, hoje mesmo, antes de sair, opa, tava com fralda, lencinho umedecido e uma troca do leão na minha bolsa. Sim. Então, volta e meia fique. Você falando que a gente, por mais que a gente fale disso, assim, é difícil a gente sair, esquecer um pouco do nosso papel de mãe. A gente vai sair pra um bar... Cara, eu nunca consegui ficar uma conversa toda sem falar dos meus filhos. Não consigo. Então, assim... Entra 5 minutos, você tá falando lá do teu filho já, alguma novidade. Quando eu saio com meu marido, inclusive, ai, vamos sair nós, para ficar um pouco a gente e tal. A gente sai e aí entra, e aí, como que foi o dia das crianças hoje? Que ele ficou fora? Me conta um pouco, que ele gosta de ouvir. E eu gosto de contar também, eu gosto de falar. Tem horas que eu falo, nossa, tô cansada, quero sair pra falar de outras coisas. Mas eu sempre acabo voltando e falando alguma coisa deles, assim. Sim. Não sei se com vocês também é assim.
Eu sou super.
É um esforço, tem que ser um esforço nosso mesmo, de desligar, né? Eu acho que é isso, a gente está falando, reclamando, a sociedade coloca a gente nessa caixa e não é à toa que a gente assume, então, todo esse papel, né? E acha que é assim agora, mas tem que ter o nosso esforço também, né? De se desligar. E é aquilo também, né? Quem quer, né? Porque quem se identifica total com esse papel e com essa função social e que, meu, amo fazer isso e estou totalmente preenchida, maravilhoso. Mas não dá para dizer que é 100% das mulheres que são mães que querem sempre serem definidas 100% por isso, né?
E você falando aí, né, de ir pro bar, de dar saudade do que a gente tinha antes, eu lembro de uma das primeiras vezes que eu saí, assim, pro bar depois de um tempo, eu fui com meu marido... Que, né, vamos combinar aqui, que é uma das tretas que eu tenho, que eu costumo falar, cara, eu acho, os homens não conseguem enxergar isso, a diferença de como uma mulher muda a vida depois de ser mãe, o cara, por mais que ele seja presente, um pai ativo e etc., eu falo pra ele, cara, mas você nunca parou totalmente a vida, abriu mão de tudo. Você continuou, por exemplo, trabalhando no que você gosta, né? Você continuou fazendo as coisas que você gosta. Claro, você não vai pro bar 5 vezes por semana, mas você vai 1 por semana, 1 a cada 2 semanas. Você continua só de ir pro trabalho, ver um amigo de vez em quando, você tem uma vida social que, por mais assim que a gente tenha, é o quê? É um café divertido, uma pracinha, uma coisa tipo de criança. A gente realmente muda completamente até os lugares que a gente frequenta. Então, quando eu fui para um bar, depois de muito tempo, que não era cinema, um jantar com ele, eu falei, cara, que saudade disso. E eu tomei umas a mais, assim, né? Voltei felizaça no carro. Falando, nossa, é isso que eu quero. Eu lembro falando para ele, É isso! Que era isso que tava faltando!
Era isso que era a vida!
Eu falei, gente, eu não sentia saudades antes de ter saído, assim, não era uma coisa que me fazia falta, mas quando eu saí, aquilo me atiçou de uma forma que eu falei, nossa, que saudade disso, eu preciso voltar a sair ali. Mas volta, uai, tipo, né, qual o problema? Eu fico com ele de vez em quando, tal, pra você sair. Só que até essa questão, eu falei, mas não é tão fácil assim, porque eu, às vezes, não tenho a vontade de sair.
É, exato.
Ou eu tô cansada, bate aquele horário, puta, não, nem vou, prefiro dormir. Uhum. Tipo, a gente perde essa vontade. Mas naquele dia em que eu estava voltando, eu falei, é isso que eu quero. E eu acho que a gente, então, vai segurar o terceiro. É, porque agora eu quero ter um tempo pra eu poder curtir e tal. E aí, duas semanas depois, eu vi que eu tava grávida.
Foi só pra você sentir o gostinho da vida.
E aí, foi um tempo, assim, que eu...
Segura mais um pouquinho, querida.
Então, assim, realmente, perguntar, o terceiro foi programado. Até a segunda foi também numa fase que eu tava começando a sentir esse gostinho. E aí, eu tava grávida da segunda. Foram programados, sim, a gente queria ter a segunda, a gente queria ter o terceiro, só que foi exatamente numa fase, os dois, em que eu comecei a sentir isso. Falar, acho que eu tô sentindo saudade de fazer isso, eu quero fazer. E aí, eu engravidei. Então, é isso, acho que a gente vive... A gente tá todo dia lá naquilo, e aí a gente nem sente falta, assim. Não é uma coisa que, nossa, eu sinto muita falta, quero voltar, mas quando a gente tem um gostinho...
É verdade.
Putz, e aí eu tava nessa, assim...
Você lembra como a vida pode ser boa. Boa de outras formas.
Sim, como é gostoso, assim, de você fazer uma, né, de vez em quando. Foi, pô, não vai ser a mesma coisa nunca mais. Eu tenho 3 filhos lá em casa, né? Eu sou outra pessoa, tô mais madura. Claro que não vai ser aquelas mesmas coisas que eu fazia. Mas, pô, tomar uma cervejinha, sair, sentar no bar e, tipo, voltar sem ter que ser correndo.
Voltar bêbada, voltar
não
bêbada.
É
isso que eu falo. O melhor do que você sair e deixar o filho em casa com alguém é você sair e seu filho não estar em casa. Porque aí você volta, a criança não tá em casa, dormindo na casa da avó, da
tia. Não fica acordando de madrugada, não tem que acordar às 6 da manhã. É realmente o vale-night.
E aí você consegue dormir, né? Acordar com calma, não com a criança chorando no seu ouvido. Isso é maravilhoso. Mas eu tava pensando que isso é muito questão de tempo mesmo, né, Thaís? Porque no início, é isso, você tá tão imerso ali que você nem sabe se é dia, se é noite, se é final de semana e tal. E a criança vai crescendo, às vezes, a gente mesmo acontecia isso. Quando a gente marcava um happy hour, antes de começar a gravar o Tetas, a gente sabia que no dia mesmo ia bater aquela preguiça, o cansaço, ai, nossa, mó trânsito, tá chovendo, ai, 7 da noite, ai, melhor, né, vou ficar em casa porque aí eu durmo mais cedo e tal. Isso que a gente se forçava aí, porque depois que vai é sempre maravilhoso, né? É tipo sexo, né, a gente até gravou um episódio esses dias falando isso. O sexo, sair pra um bar, enfim, coisas prazerosas após a maternidade.
Vai, porque vai valer a pena.
É isso,
né?
Tipo, você sabe que depois vai ser bom, mas esse sair dessa inércia é difícil. Eu acho que vai, hoje em dia a gente sabe que vale o esforço, mas hoje em dia também é mais fluido também, né, Eriquinha?
E sair dessa inércia e vencer essa... Eu acho que a gente tem tanta dificuldade exatamente pela exaustão, pela sobrecarga. Quando você vira mãe, a mulher que não é mãe, ela já trabalha mais que o homem. Tem vários estudos aí de horas, né, de trabalhadas. A mulher mãe é um absurdo, você tá sempre exausta. Então é dose.
Trabalhando
porque
fora ou dentro de casa.
Fora,
né,
ou dentro de casa, você tá sempre exausta. Então você tem que lutar contra toda essa caixinha que te colocam, lutar contra a sua exaustão. É isso, sabe? Batalhar por um apoio nas melhores e mais privilegiadas famílias, nós... Sempre tivemos que batalhar muito, sempre uma ou outra não conseguia, porque ou tem que atravessar a cidade para levar na avó, o pai que ia ficar com o filho teve reunião e não voltou a tempo. Você está sempre batalhando para ter o mínimo. E aí aquilo, o mínimo que na verdade é tudo, que é ter prazer, né, na vida. Tipo, então é isso, para marcar um bar, para lembrar de quem a gente é, para lembrar que a gente gosta de coisas diferentes, a gente precisa matar um leão, né? Então fica mais fácil você falar... Ah, gente, tá bom, vai, eu vou, fico aqui, a criança dorme, eu abro um vinho aqui e fico sozinha assistindo uma série, porque é o que me resta, sabe?
E às vezes isso é bom também, né?
Ah, super.
Gravamos um episódio sobre prazer pra falar exatamente disso. Que não necessariamente só ir pro bar tomar uma cerveja como era antes é legal. Pra mim ainda é, mas eu ia também, tipo, 3 vezes por semana fazer happy hour hoje em dia, imagina.
Sim.
Mas aí a gente começa a descobrir outras formas, tipo, o filho dormiu, você abre um vinho em casa, chama umas amigas, ou marido, amigos, enfim, e pede uma pizza e tal. Eu acho que essa busca, né, por quem você é, o que te dá prazer, o que você gosta de fazer, também passa por se conhecer e conhecer essa nova mulher, que não... Eu sou uma pessoa que adoro sair, adoro socializar, eu gostava muito de balada e tudo mais. Hoje em dia já é mais difícil pra mim a balada. Tipo, fim de semana passada a gente foi num casamento, já não é algo muito...
Já foi, tipo, super, super, super festa.
Eu prefiro ficar sentada tomando uma cerveja. E aí eu comecei a gostar de outras coisas que só agora eu tenho essa clareza. Como ficar em casa, vendo um filme ou tomando um vinho, sabe?
Que já então, é delícia.
É, que já é delícia. Eu acho que passa por você se conhecer e se dar direito de experimentar outras coisas também.
É.
E vocês foram excluídas de algum grupo, assim, de algumas amizades, depois que viraram mãe? Eu, tipo, ah, não, vou, né? No, assim, aqueles churrascos que rolavam, que antes você era convidada e deixou de ser convidada. Vocês passaram por isso também?
Eu não deixei de ser convidada, mas são coisas que não dá mais para eu ir. Porque aí, aquilo, acho que os meus amigos de antes de ter filhos, como não têm filhos, eles, assim, não entenderam que, cara, não adianta me chamar para um churrasco às 20h, que, sei lá, que é horário que já a criança está dormindo. É, ou, por mais que seja de dia, né? Uma vez eu fui esses dias num churrasco, não era nem aniversário. Marcaram um churrasco, aí fui... E eu já também, ó o erro da mãe, na menas mãe, não levou uma fruta pra criança, não levou nada.
Não tinha nada pra comer.
Tinha nada pra comer. Aí meu filho, ele tipo, tô com fome, tô com fome. Não tinha nada que ele gostasse, porque ele não come carne. Aí ele, tô com fome. Ele, nada, de não queria nada, não gostava de carne. Não... E tinha a água que eu levei, uma água, não sei por quê. Porque eu que não tava bebendo, eu levei água e tipo, acabou a água. Aí ele começou a comer pão. Então, aquela coisa, assim, de... E eu queria ficar mais, eu tava com saudade dos meus amigos. Mas o ambiente não era acolhedor, baby friendly. E aí era aquela coisa, sabe? Ficou aquela zona. E o menino ficou o dia inteiro à base de pão. É. Comeu polvilho depois no bar, que eu comprei na esquina pra ele. E pronto.
Não adianta, as pessoas não vão pensar. A gente tem chegado a essa conclusão. Que não vai pensar como a gente que tem filho. Não adianta. Assim, a gente vai viajar. Até em família. Vamos viajar, vamos chegar lá por volta de 12h, daí vai fazer o quê? Porque a primeira coisa que a gente pensa, pô, a gente vai chegar na hora do almoço deles, e não vai ter almoço lá na casa. O que, que a gente vai fazer? Melhor dar almoço no aeroporto? A gente vai... Aí a gente chega lá, todo mundo já chegou a 1h, nem pensou em fazer almoço, e a gente fica, nossa, mas que egoístas, né? Mas não é, eles não têm a cabeça de quem tem criança.
E mesmo quem é mãe mais velha, né? Eu lembro assim, minha mãe, eu sempre reclamo muito da minha mãe com isso, que minha mãe, tipo, viaja na maionese, que sabe que ele ainda é criança, que não vai comer... Na hora,
que
sabe?
Não aguenta esperar,
qualquer hora,
né?
Que não aguenta esperar.
Comer qualquer coisa.
É, até mesmo, né? É. Mães, mas que já, né, criaram seus filhos já faz tempo, esquece mesmo desse ritmo. Então, acho que a minha principal diferença é que eu senti essa falta de acolhimento. Como não sabe, perguntar, né? Tipo, de perguntar pra mim. Ai, que legal que você vai vir, você vai trazer o Francisco, legal. O que você precisa, né? Ou então, olha, não tem nada pra criança, tá? Sei lá, então talvez fosse algo que eu deveria ter pensado antes também. Mas acho que eu sinto falta disso em todos os lugares, né? A gente também já sempre falou isso. Você vai na padaria, você vai passar perrengue. Não vai ter fraldário, não vai ter, sabe, um trocador. E você vai ter que, sabe, lidar com cocô ali no meio de todo mundo. Todo lugar que você vai não tem esse olhar. Que crianças precisam de coisas diferentes, né? E as mães dessas crianças também. Então, é aquela coisa, né? De se não tem coisas apropriadas para crianças, você exclui a mãe também, né?
Uhum. Eu, assim, com amigos em geral, até que eu não fui excluída de nenhum programa. Ou fui, não sei.
É que você não ficou sabendo, amiga.
Eu não fiquei sabendo.
Vou te dizer
mas
agora.
É o que os olhos no meu coração... Mas acontece muito isso. Eu tô lá no grupinho da turma da faculdade, estão marcando o happy hour. E no outro dia na casa de não sei quem, outro dia na festa, não sei o quê. E assim, tranquilos e calmos. Mas é isso, assim, nenhum deles, desse grupo que eu tô, é mãe, pai. Então, eu já estive nesse lugar, então eu realmente nem imaginava como muda totalmente a dinâmica. Acho que eles pensam, como eu vou em muitas coisas e levo a Maria Flor junto, inclusive na casa deles, eu não sei se eles pensam que... Ah, agora já cresceu, já é tudo mais fácil. Enfim, também não julgo por isso, porque eu já estive assim. E como nem fora, né? A gente não tem políticas favoráveis para acolher crianças, né? Na nossa sociedade, na nossa cidade. O que dirá, assim, no micro, né? Um homem ou uma mulher que não tem filho. Assim, realmente não faz ideia. Mas eu nunca fui excluída diretamente, mas me sinto indiretamente excluída de um monte de programa por isso, assim. Porque tá marcando de ir num show numa quarta-feira.
Isso eu sinto também.
Né? Tipo, eu adoro esse cantor, mas assim, impossível, né? Ninguém ventila a ideia de que eu não vou conseguir ir, né?
Sim, ou algo assim, ai, vamos marcar tal dia, vamos. Ai, gente, não dá. Ah, mas você não consegue ninguém pra ficar com ele? Tipo, meu, se você soubesse o absurdo que é o que você tem que fazer pra conseguir alguém pra ficar com ele. Não é assim, não é tipo, ah, que legal, né? Passa a bola, pede pra alguém cuidar, mas as outras pessoas, a rede de apoio é muito, né? É assim, não falha, né? Me faltou a palavra, assim, mas é difícil de... Não tá ali disponível.
Claro, né? Porque é só uma ajuda, né? E o quanto a gente... Mesmo quando a gente se programa pra ir, tudo que você faz antes, cara, é tão cansativo, né? Tipo, se você vai levar na casa de uma avó, aí tem que fazer mochilinha, aí esquece isso, aí tem comida, aí no outro dia tem escola. Né? Toda a logística, a movimentação que você faz antes é exaustivo, né? Pra você conseguir fazer alguma coisa.
Assim. E outra que quando você fala de uma rede de apoio pra você trabalhar é uma coisa. Mas quando você fala, fica com eles pra eu poder ir pra um bar, já é outra. Uhum. Então, assim, ai, será que eu vou ajudar só pra ir pra um bar? Não é nada importante e tal. E aí tem essa, né? Essa visão, assim, de... Ah, você vai no cinema? Mas é pra ir pro cinema? Ai, é que eu tô cheio de coisa pra fazer e tal. É diferente de, olha, preciso pra trabalhar. E aí essa rede de apoio tá mais presente, né?
Mas aí a gente pode mentir também. A gente já fez muito isso.
A gente fala, é o que nos resta. A gente mente mesmo, é reunião.
Hoje eu não perco por nada essa saída. Então, tem uma reunião importante
vai
hoje.
Acabar tarde, aí é um evento de trabalho. Agora com o podcast, é um evento de podcast. Nossa, tem que ir.
Também,
aí
quando a gente tá lá no bar. Tudo.
E não pode pôr nos stories.
A gente vai lá pros
coquetel. Depois tem que se segurar.
Mas é bem isso, né? Esse julgamento, inclusive... É aí que tá, né? Mais um ponto de cara. Quando você vira mãe, você já não... a sua rede de apoio, diretamente ou indiretamente, dá uma julgadinha ali. Cara, agora você é mãe, você vai ficar querendo sair com seus amigos pra beber durante a semana?
Dessa, né?
Já foi, agora você virou a chavinha agora, né? Agora você tá em outra fase da vida, já não precisa mais disso. E aí é que tá, né? Não, preciso sim, né? A gente ainda
mais
gosta
ainda
de outras
agora,
coisas.
Porque preciso disso pra poder desestressar e, né? Poder voltar recarregada pra isso, né? Mas é engraçado que essa cobrança não tem com o homem, né?
Isso que eu
não
falo
tem
com
uma
pai,
coisa de, não, mas você virou pai, agora você não pode sair. Não existe isso, né? E a gente falando também de rede de apoio pra uma criança. Agora com 3, vou contar pra você que é mais difícil,
nossa,
viu?
Eu não consigo imaginar.
Sério.
Eu, graças a Deus, eu tenho uma rede de apoio. Oi, assim, tenho um funcionário que me ajuda em casa e minha mãe, que mora 2 minutos da minha casa, e ainda, se não der, ninguém puder, ainda tem a minha sogra que mora mais longe, mas ela também ajuda. Então, assim, tenho uma rede de apoio, rede mesmo, que eu posso falar, puta, obrigada, que muitas coisas que eu quero fazer, eu consigo fazer por conta disso. Algumas, minha mãe dá aquela reclamada exatamente disso, mas, e agora? É hora de você fazer isso? Você tem que esperar, tal, eles crescerem, mas, viu, vou esperar 5 anos pra poder fazer isso,
pelo
sabe?
Amor de Deus.
Socorro.
Então, não dá. Mas, assim, com 3 é difícil, porque, às vezes, eu tenho que dividir até nas avós.
Eu imagino, porque não é todo mundo que fica com 3, né?
Então, é assim, olha, as meninas vão ficar com você, o Leão vai ficar com ela, sabe? Você busca as meninas, o Leão fica em casa com a moça que me ajuda. Então, tem que começar já a dividir, porque 3 já começa a pesar, né? Pra,
nossa,
pra
então eu preciso correr isso aí pra aproveitar a vida, porque eu quero ter 3.
Você quer ter 3?
Eu quero.
Não, eu tô em um mesmo, tá ótimo.
Tá feliz com
Opa,
esse um.
Tá maravilhoso. E ainda preciso sempre de um diazinho na semana sem ele pra eu continuar lembrando que eu amo esse menino. Porque, gente, todo dia...
Eu não quero matar ele todo dia.
Não,
e você
precisa,
tem um dia, tipo, realmente fixo, assim? Eu preciso sair um dia
não,
na semana.
Não tenho. Não existe... É. Não tem essa... Gostaria, sabe?
É só teoria mesmo.
É só teoria. Mas é aquilo de... Eu sinto que toda semana eu preciso de um respiro. É, nem que vá dormir na casa da avó e eu fico em casa. Às vezes eu não tenho programa nenhum. Mas principalmente porque ele, né... É da pá virada com o sono, né? Então, chega assim...
Ele ainda acorda muito.
Acorda hiper cedo e acorda de madrugada.
Ele tá quantos anos?
Vai fazer 3. Ah. E ele é doidão. Não quer dormir, não quer
Mas
dormir.
Ele acorda de madrugada e não volta a dormir, é isso? Fica
às
na balada,
ele
assim.
Volta e acorda... Então, por exemplo, acorda às 4 e acorda assim, chorando, falando que não quer dormir. O negócio dele é com dormir, ele não quer dormir. Eu já quero ficar acordada. Aí ele dorme chorando de novo, aí 5 horas já tá de novo lá. Não, eu não quero dormir. Eu falo, você já tá dormindo, meu Deus, sabe? Pelo amor de Deus, se entrega. Se entrega pro sono.
Ele quer viver, aproveitar.
Ele quer viver, né? Então, por causa disso, principalmente, pelo menos um dia na semana ele dorme fora. Porque eu preciso ter uma vida normal, de, né, uma noite normal de sono, né? E você imagina o primeiro ano de vida dele como foi, né?
Eu minha prefiro nem contar. A minha mais velha também assim. Ela era até os 3 meses, acordava de 40 em 40 minutos. E aí depois começou a acordar, tinha noites que era de 5 a 10 vezes por noite. É, e eu falei, gente, não vou sobreviver seis meses. Como que faz? Eu ia em grupo de WhatsApp, assim, de mães, e elas falando, minha filha dormiu pela primeira vez a noite toda, com 1 ano, 2 dias, 2 meses, 1 dia. Eu falei, gente, né? O pessoal tem até parece cadeia, né? Marcando lá na parede.
Sim.
Aí eu falei, cara, eu vou ter que esperar até 1 ano pra ela dormir a noite toda. Ela tá com 4 e ainda não dorme.
Ah, que bom. Eu adoro essas histórias. Que essa é a minha vida. E agora, é a sua mais velha e você teve mais 2 filhos depois disso.
Então, nisso eu me acho louca. Só
é
nesse caso. Porque, assim, sono é uma coisa que acaba comigo. Hoje eu vim pra cá pensando, eu preciso fazer um podcast de sono. Porque é o mais difícil pra mim na maternidade
me chama.
E essa noite foi trash, porque meu marido não dormia em casa. Quando ele dorme, ele não sofre com sono. Então, ele acorda com ele de madrugada e ok, ele tá cansado de manhã, mas ele tá de boa. Eu não, eu acabou meu dia por causa disso. Uhum. Então, ele sabe que pra mim é mais tenso, sempre foi. Eu dormia antes de ter filho, eu dormia 9 horas por noite, de fim de semana de 12 a 14 horas, linda, bela.
Ai,
e aí,
pelo menos
depois,
você encheu o seu... Né? Se fosse estoque, era ótimo, né?
E aí, depois de ter filho, então... Eu, se desse, né, pra acumular. Mas aí, depois de ter filho, eu comecei a sofrer muito com isso. E essa noite, eu entrei num desespero. Porque não tem... Ele não tava em casa, não tem como sacudir e falar, vai lá, sua vez.
Uhum.
E aí, eu falei, cara, o que que eu faço? Vou ligar pra minha mãe de madrugada. Mãe, vem cá, por favor. Porque eu tava quase jogando pela janela, sabe?
Os 3 acordaram?
Os 3 acordam. E aí, hoje de manhã, você vê a minha mensagem que eu mandei pro... Otávio, é assim, 6 horas da manhã. Não dá mais, eu não dormi nada. Eu tô super cansada. Quando você voltar, a gente vai fazer o desmame noturno. Eu preciso dormir. E as meninas não dormem mais com a gente na cama, porque as 2 acordam e vão pra nossa cama. E aí, o que acontece?
E você ainda amamenta o
mais... Eu amamento o mais novo. E aí, eu comecei a levar ele pra cama, só que é uma besteira. Eu já fiz isso com elas também, porque daí fica mamando a noite toda.
Uhum.
E aí, quando elas estão dormindo, aí uma joga a perna pra cima de mim, a outra quer me abraçar, quer deitar em cima de mim. Uhum. Aí, quer que eu fique virada pra ela. E, assim, a noite toda eu fiquei acordando. Foi a noite inteira.
Eu só dou risada pra não chorar. Porque, assim, eu só...
E, gente, eu fiquei... Eu fiquei desesperada.
Eu não parei nessa besteira mesmo.
E eu fiquei desesperada. Foi uma noite tensa.
É porque eu sei o que é isso. Então, eu tô, assim, rindo pra não chorar.
Dá vontade de chorar, não dá? De cansaço.
Ah, gente. Isso do quer que eu vire pra ela. Gente, é surreal essas crianças.
Ela também pede. Tipo, não, mas vira pra mim, a Maia.
Vira para mim.
É, fica virada pra mim. Mas eu não quero. Eu quero virar pro outro lado. E aí, eu tava super irritada e pensando, cara, eu vou fazer um post assim, só pra mostrar aqui também, tipo, eu tenho meus perrengues no dia a dia, porque eu posto muita coisa do lado bom, que realmente, assim, eu esqueço das coisas muito fácil, eu acho, eu acordo, ah, tá, beleza, já tô bem de novo. Mas nesses momentos eu falo, acho que eu tenho que pegar e postar alguma coisa pra mostrar a minha raiva daquele momento, do tipo, cara, eu não vou ter mais filhos, chega, porque é uma coisa onde me pega mais é o sono.
Sim.
E aí, mas a gente falando até de, né, voltando pro assunto lá do bar, da gente, das saudades que deu de voltar, né? Quando eu tive minha primeira saída. E aí, quando eu tive o Leon, a gente ainda ficou conversando. E aí, a gente vai ter o quarto, não vai ter o quarto? A gente estava pensando em ter. E até 2 meses atrás, eu estava super na dúvida ainda.
Corajosa.
Não, gente, eu gosto, de verdade. Eu sou uma pessoa que gosta, assim, de tudo isso. E aí, eu... quando ele nasceu, eu fiquei nessa. E aí, 2 meses atrás, eu ainda estava nessa dúvida. Vou ter, não vou ter. Eu ainda sentindo que eu quero ter um quarto. Mas o Otávio, não vamos ter. E outro dia ele ainda comentou. Ah, eu acho que eu também teria um quarto, sabia? E aí, a gente começou a conversar disso. Eu super na dúvida. Mas, assim, de 1 mês e meio para cá, eu falei, eu não quero mais. Eu decidi, realmente, estou sentindo que eu não quero mais pela primeira vez na minha vida. E, para mim, isso foi um marco, inclusive. Porque foi um marco do tipo, tô saindo desse momento só Thaís mãe, que eu tô mergulhada há tanto tempo. Talvez eu precise ter um respiro, porque eu tô mergulhada nisso há tanto tempo, de, tipo, os lugares que eu vou é só de mãe, os assuntos que eu faço, o podcast é de maternidade. Então, assim, minha vida é toda... voltada para isso, gira nisso. E aí eu. Então, para mim, foi um marco. Eu decidi colocar o DIU, sabe? Falar, não, eu vou pôr o DIU.
Ah, você tava até hoje sem o DIU, tá?
Eu ainda estou sem. Mas assim, é, vou colocar. Bacana. Daqui um mês, vamos colocar.
Aí eu corto daqui
até
um mês.
Meses.
Tá ela, gente.
Não. Ai, e até Deus. 2 meses atrás sem pílula, né? Veja bem. Mas agora eu tô na pílula só com medo de engravidar até pôr o DIU, sabe? Sim. Então, assim, eu tô tão decidida de que eu não quero, que até com a pílula eu fiz um teste de gravidez semana que eu falei, ai gente, será que eu posso estar grávida? Mas não, ufa. Então, hoje em dia eu tô até com medo de engravidar, mas porque eu tô com saudades dessa minha vida de sem ser só a mãe, sabe? Uhum. Então, Sim. Tá me batendo essas saudades, assim. Do que vocês mais sentem saudades, inclusive, diante de ser mãe?
Ai, gente.
Eu acho que é liberdade, tipo, liberdade pra qualquer coisa, liberdade de escolha. Liberdade de escolha.
É a mesma coisa que eu sinto. Acho que é a liberdade, não é a liberdade
Né? Vou viajar pra onde eu quiser, sei lá, nesse fim de semana. Mas, assim, essa liberdade de escolha de diária ali, nas pequenas coisas.
E da tua vida, o que me deu saudades e o meu maior medo, que eu pensei, nossa, se eu engravidar agora, o meu maior medo foi... Paro de novo todos os meus projetos, todos os meus planos por uns 2 anos e bababá. E aquela entrega que a gente falou que só a mulher tem, de fato, de parar realmente totalmente a vida. Então, como eu fui tendo um atrás do outro, não senti esse gostinho. Quando eu comecei a ter, que daí eu falei, puta, eu tô com medo de voltar a isso. Então, essa liberdade de eu poder fazer o que eu gosto e de ter até a liberdade mesmo de viajar e de, pô, né, ficar 2 dias longe. Eu ainda tô esperando pra quando eu desmamar, eu fazer uma viagem com o Otávio e falar, puta, vamos viajar uns 5 dias, sabe? Que faz 5 anos que a gente não faz isso. E até a liberdade de... uma vez a gente viajou 2 dias, 1 dia e meio, sei lá. E a gente sem as crianças na estrada, que a gente, nossa, tá dando a hora do almoço. Mas, pô, tudo bem. A gente tá na estrada, a gente não precisa se preocupar com o almoço. A gente pode comprar ali uma batatinha e comendo no carro pra segurar a fome até, sabe? Sim. E onde a gente vai dormir? Não sei. Vamos ver quando chegar lá. Se tiver lotado, a gente vai em outro. Se tiver lotado, vai em outro.
Essa tipo, liberdade, gente.
Você sair de casa sem carregar mochila, casaco.
Essa liberdade
tipo,
de hoje eu estou mais cansada, né, que ontem. Tipo, hoje eu estou um dia mais cansada. Então, hoje eu quero só ficar deitada no sofá. E não vou fazer nada. Até essa liberdade de atender os meus desejos. De conseguir, sabe, só se preocupar com o que eu quero. Porque aquilo não adianta o que eu quero. Tipo, primeiro precisa ver o que
sempre
ele quer.
Sempre tem uma prioridade. Eu tô num momento muito contrário a isso. Porque eu tô num momento super querendo já o segundo. Então, ontem eu tava vendo fotos da Maria Flor pequenininha, a gente no grupo de pós-parto. Nossa, eu tô morrendo de saudade dessa época, sabe? De um bebezinho. Uma louca, né? Porque eu sei que... Mas eu acho que talvez aí seja um medo. Exatamente o que você falou. Agora que eu tô conseguindo me definir melhor e profissionalmente também, né, que era uma questão na minha vida, e as coisas estão desenrolando e tudo mais, eu falo, cara, mas assim, se eu deixar mais um pouco, eu não vou querer parar tudo de novo, sabe? E como eu tenho uma certeza grande que eu quero ter mais filhos, então eu já tô nessa, eu preciso... Porque assim, eu sei que a vida para, isso é um fato, né? Sim. Então, já que ainda não engrenou totalmente, eu já tô a fim de mergulhar nisso de novo.
E pra vocês foi difícil esse a vida para que você falou? Quando nasceu e vocês terem que desacelerar, foi algo que vocês sentiram muito ou foi tranquilo até?
Pra mim não foi porque Eu acho que principalmente a parte profissional já era algo que eu já estava insatisfeita há muito tempo, praticamente desde sempre. Então, foi uma oportunidade para eu rever isso. Então, eu resolvi parar de trabalhar onde eu trabalhava e tal. Era algo que já me deixava insatisfeita há muito tempo. Então, acho que não foi tão difícil isso. O que eu sentia muito era isso que a Erika falou, a liberdade de... Nossa, vou tomar um café na padaria rapidão e volto. Não, não vai. Com um bebezinho pequeno, o primeiro, então, você não sabe nem usar o carrinho, o sling, nada. Né? A criança o tempo todo mamando. Então, essa liberdade, tipo, ah, eu já quero ir fazer a unha. Sabe coisa que você consegue, às vezes, fazer no meio da tarde, quando você não tem filho? Isso eu senti muita falta no início.
Eu senti falta totalmente, assim, totalmente. Eu senti muito impacto, assim. Eu não imaginava... E aí eu culpo toda essa sociedade que romantiza a maternidade, que não é possível que eu, com 32 anos, sabe, quando eu tive meu filho, eu nunca tinha ouvido em nenhum lugar algo sobre maternidade de forma real. Era só propaganda da família Doriana. E aí eu tive um filho com base nisso. Então, a hora que eu me vi... Na vida real, eu perdida, sabe? Andando que nem uma louca nas ruas do meu bairro, assim, tentando arrumar algum lugar que eu possa entrar com meu filho, porque eu não aguentava mais ficar dentro de uma caixinha, que era a minha casa, e não conseguindo, né? Não achava esse lugar. Para mim, foi um baque, assim. Tipo, não é possível que isso está acontecendo comigo, sabe? Para mim, foi, tipo, terrível. E eu acho que isso é uma das coisas que impulsionou também para fazer o podcast, para falar mais sobre isso, porque é surreal, sabe? Essa idealização. Não tem nada a ver com o amor de mãe. Amar o filho, amar seu filho, fazer tudo por ele, entre aspas, esse tudo. Não vou fazer tudo por ele. Eu também existo, eu também tenho minhas vontades. Então, essa idealização desse amor materno, o amor maior do mundo.
incondicional, instinto materno.
Instinto materno, ele vai nascer, você vai saber amamentar, você vai fazer tudo por ele, sua vida agora vai ser... Isso não existe, sabe? Pelo menos não existiu para mim. E se existe, pode até existir, não sei, eu até hoje não conheci, alguém que se doasse, uma mulher que 100% sou o meu filho. E, sinceramente, acho meio doido, né? Porque, sei lá, aí o seu filho... Então, só existe para te agradar e para... Né, ele, sua vida é ele, né? Eu acho meio doideira, assim. Mas se existe, parabéns. Tipo,
mas não é a maioria.
Não é a maioria, isso pode ter certeza, né?
E eu acho legal a gente até entrar nesse assunto aí de que... A gente não amar a maternidade não quer dizer que não ame os filhos. Uhum. Porque é um assunto bem falado, inclusive, né? A gente já está, assim, cansada de ouvir, porque é um assunto que tem estado muito nas redes, essa coisa de desromantizar a maternidade e falar disso, de não amar a maternidade, mas amar os filhos. Mas ainda acho legal a gente falar, porque... Nesses dias, inclusive, eu escrevi algo assim e uma pessoa comentou, nossa, realmente é isso. Eu ainda não tinha me tocado disso. Outra escreveu, né, marcando a pessoa e falando, olha, é um assunto que ainda é preciso ser falado, porque muita gente ainda tem isso na cabeça da maternidade romantizada e não consegue, assim, ver essa diferença que... Não quer dizer que você não ame seu filho, né? Você pode não amar a maternidade, as coisas que a maternidade tirou de você, né? Em relação à liberdade que a gente estava falando e outras coisas mais, né? Que ela pode tirar, mas que, poxa, isso não quer dizer nada, assim, né? Você pode até amar ser a mãe dele e tudo, mas a maternidade tira mesmo, né? Sim. Não vou mentir, tira muita coisa nossa. E que, ok.
E aí eu acho que o que a sociedade, a mídia mostra pra gente é o que a maternidade traz de ganho, vamos dizer assim, né? Esse amor. E realmente, isso sabemos, gostamos dos nossos filhos, a gente recebe tudo isso. Mas eu acho que você gostar de maternar tá muito ligado à sua personalidade, ao que você gosta. E não que é posto que toda mulher deve ser mãe e vai amar ser mãe, né? Eu sou uma pessoa que gosto, como eu disse, de cuidar. Então, para mim, a parte de maternar não significa que eu amo 100%, mas eu gosto mesmo. Não é tão pesado para mim.
Isso que eu ia perguntar, mas não é mais pesado por você ter isso em você de querer cuidar? Essa responsabilidade? Não pesa a responsabilidade de ter que ficar cuidando?
Então, dos outros, sim. De adulto, me pesa. Hoje em dia, né, eu tenho essa percepção. Me pesa ter que cuidar do marido, da mãe, essas coisas. Quando eu me pego nesse lugar de que eu tô cuidando, eu não tô sendo a esposa, a filha, a amiga, isso me pesa. Mas da minha filha... É lógico, gente, assim, sem romantizar, não é que eu tô 100% feliz, plena e nunca dou uns gritos, quase todo dia tem uns gritos lá em casa, mas cuidar da minha filha é algo que me preenche em algumas partes do meu ser como mulher, entendeu? Porque eu me abasteço disso, do cuidado com o outro, eu me abasteço, é lógico que quando isso... Como eu falei, com um equilíbrio, porque eu tô cuidando de uma criança, né? Cuidar de um adulto, que não é o meu lugar, é outra história. Mas eu acho que eu me abasteço da maternidade. Eu, Thaís. Então, assim, tem meus momentos de estresse e tudo mais, mas eu sou essa pessoa que gosto do cuidar, eu gosto de preocupar com essa criança, de coisas do tipo... conversar, mesmo quando eu usava fralda, escolher uma roupa. Eu gosto disso, dar banho. E volto a dizer, tenho meus momentos de muito estresse. Mas isso, para mim, eu me preencho em em muitas partes da minha vida, eu me preencho cuidando da Maria Flor. E eu sei que outras pessoas, como a Eriquinha, que a gente conversa muito, não. A maternidade, tipo, eu amo meu filho, mas eu não me abasteço disso. Não é o grande prazer da minha vida, né?
É o que me... É o que suga a minha energia, tipo... É o que me deixa... Que era algo que atrapalha o meu dia a dia, assim. Pouca coisa do maternar realmente me preenche. Isso não quer dizer que o meu filho não me preenche. A existência dele me preenche, né? Mas as atividades que vieram no combo mãezinha, não gosto. E eu acho incrível isso, porque a gente, a mulher e a... A mulher é rotulada de qualquer forma, né? Se você falando que você gosta de maternar, pronto, você não pode reclamar em nenhum momento. Sim. Se você fala que não gosta de maternar, você é uma bruxa que odeia criança. Pra que teve filho, então? Sabe? É sempre extremos, assim, né? A gente... Eu acho que enquanto não tiver... Parece que já tá muito falado e desromantizado a maternidade, mas acho que enquanto não tiver na propaganda lá da família margarina...
Uma mãe gritando.
Uma mãe gritando. Exato, uma mãe gritando e falando, eu não quero te ver mais. Aí dá meia hora, ela chora, abraça o filho, me perdoa, eu te amo. Isso, enquanto não tiver lá, na propaganda da novela das oito, a gente ainda tá sendo rotulada.
E outra coisa, e é importante falar, eu tenho muitos privilégios também, o que facilita e traz um pouco mais de leveza pra minha maternidade. Eu tenho uma baita rede de apoio, minha mãe que mora no mesmo condomínio que eu, que me ajuda, assim, em vários momentos do dia. Enfim, minha tia que mora no mesmo condomínio, minha avó que mora próximo. Enfim, eu tenho muita ajuda. Então, eu acho que isso também traz uma
certeza.
Me ajuda a ter mais leveza pra cuidar dela.
Eu também acho que muita parte da leveza da minha maternidade é por conta da ajuda que eu tenho, senão, né, estaria surtada. Porque tem momentos que eu falo, ai, fica aí com ele, pelo amor de Deus, tipo, pra eu poder respirar, sabe? Tem os momentos fuga de, tipo, ai, vou fazer compras, mas aí eu já estendo pra um bolinho ali, sabe, pra eu poder voltar mais relaxada. E aí, o que eu te perguntei da responsabilidade, porque eu sou o oposto, na verdade. Eu sou aquela super desligada que não consigo perceber que a pessoa tá de pé, todo mundo tá sentado. Ah, eu, tipo, vai lá em casa, você não quer sentar, puxa uma cadeira. Tanto é que minha amiga sempre faz esse papel de anfitriã, quando ela tá em casa. Ela chega, as pessoas vão chegar, você quer um copo d'água, tá? Ela puxa a cadeira, ela é super assim. E ela acabou de ser mãe, inclusive. E ela tinha esse medo, eu acho que, por conta disso, porque ela é muito de se preocupar com os outros. Então, eu, na verdade, tô falando que ela tinha esse medo por causa disso, mas é uma conclusão minha, na verdade, que eu vendo de fora, porque eu acho que deve ser mais difícil pra ela, que se preocupa muito com as pessoas, porque eu acho que ela vai ficar o tempo todo preocupada com a bebê, o tempo todo preocupada que ela precisa, organizar as coisas pra beber, e eu sou aquela desligada que, tipo, né, eu viajo com minha mãe e minha mãe já acorda pensando no que vai fazer no almoço pra criança e tal, e eu vou pensar meio-dia, entendeu? Nossa, o almoço, esqueci. E aí eu vou me preocupar aquela hora. Até meio-dia eu tava super despreocupada, então eu acho que isso traz, eu acho que uma leveza também, porque eu sou assim, eu sou desligada, não fico preocupada 100% do tempo, então acho que acaba sendo um pouco mais fácil. Por isso que eu acho que quando você fala que é uma pessoa super preocupada, tá sempre ali, para mim, eu imagino uma pessoa que tá o tempo todo pensando o que vai fazer, uhum, e para cuidar, isso e aquilo, não se desliga um pouco.
E, Thaís, eu acho que isso aí tem a ver com controle, né? De alguma forma, é lógico que eu gosto, eu tenho um pouco controladora, né? Como minha mãe. Mas, por outro lado, eu consigo desapegar um pouco, com às vezes até com esforço, desse controle, porque é algo que... De estar preocupado com outro é algo meio espontâneo meu. Então, não é algo que eu fico... Chegou gente em casa. Então, deixa eu ver se quer tomar uma água, se está com fome, se quer sentar, se quer dormir. Não. É algo que, tipo... Ah, e aí, tudo bem e tal? Quer pegar alguma coisa? É algo que flui. Mas, como eu disse, quando eu percebi que eu cuidava da minha filha e também cuidava de um monte de adulto que estava perto de mim, eu senti esse peso, eu falei, não. Tipo assim, hoje em dia eu sou responsável pela minha filha e ponto final. Os adultos em volta eu amo, eu cuido do meu jeito, assim, às vezes faço uma coisa diferente, mas eu me esforço para sair desse lugar, desse lugar, assim, de cuidar de tudo
de
e de todos.
Responsável por tudo, né? Por todos, né?
Porque aí eu acho que e a maternidade traz isso, assim, como uma cobrança, que é esse controle, né? E aí se você não sai do controle, você dá uma enlouquecida mesmo, né?
Sim.
Porque a criança te mostra todo o tempo isso, né? Tipo, saia desse controle, mãe. É uma vida ali, né? Não vai ser do jeito que você quer só.
Uhum.
Então, eu não sei. Como eu disse, eu me abasteço disso porque é algo fluido pra mim. E não porque é algo pesado, algo que eu me cobro disso, sabe?
Sim. E a gente tem um quadro aqui no podcast, que normalmente eu pergunto o que te torna uma mãe real, mas hoje, você falando agora, eu pensei, vou mudar um pouquinho esse quadro. O que te torna, dentro do assunto que a gente está falando hoje, né? Então, o que te torna a Thaís hoje? Você maternando, mesmo você com filho, o que ainda te torna a Thaís e não apenas a mãe? E, para você, Érica, o que te torna a Érica?
Quero 5 minutos.
Tempinho pra pensar.
A Thaís já é mais bem elaborada consigo mesma.
Eu preciso de uma sessão de terapia antes.
Eu preciso ir pra terapia. Rapidinho, deixa eu ligar pro terapeuta aqui.
Olha, eu acho que é meio... Parece até contraditório, mas talvez o que me torna... Parece contraditório, mas o que me faz ser a mulher que eu sou hoje não é exatamente maternando a minha filha, mas veio através da maternidade. Então, eu mergulhei, né? Eu acho que nós aqui estamos fazendo esse trabalho, inclusive, por isso. Eu mergulhei no portal da maternidade para descobrir quem eu sou. Então, eu descobri muita coisa a partir disso. Por exemplo, que eu não sabia dizer não para muita coisa. Eu era essa pessoa que dizia, era legalzona, amiga legalzona, que topa tudo e vai em tudo, porque eu não sabia dizer não. Eu me violentava para agradar os outros. Mas isso eu só descobri hoje, né? Depois enfim, do portal da maternidade me proporcionou o autoconhecimento, assim. Mas eu me defino ainda muito como uma pessoa que gosta de cuidar. Eu sou essa pessoa. Eu acho que eu me defino de duas formas. Eu sou uma pessoa que gosto de cuidar e eu sou uma pessoa que gosto de interação, de comunicação e tudo mais.
E você tem feito as duas coisas depois que nasceu?
Uma mais do que outra, né? Acho que eu ando mais cuidando do que... Mas eu me esforço ainda para isso, assim.
E você, Érica?
Eu tô pensando aqui, realmente, foi a maternidade que realmente mostra pra gente o que a gente era e se continua, ou o que a gente é hoje. E acho que com a maternidade eu descobri o quanto eu gosto de ser livre, porque eu tenho a falta da liberdade. Então, eu descobri o quanto ser livre para, desde decidir tomar um café agora, ou decidir fazer o caminho de Santiago, sabe? Isso me anula. Ter a minha liberdade minimizada ou bloqueada por alguém. E não tem como uma criança hoje com 3 anos, um pouco menos de quando tinha de quando tinha meses, mas bloqueia e acaba dando uma travada. Então, acho que é essa pessoa que eu sou e que eu sinto falta, assim.
E se você puder viajar, você consegue viajar? Sozinha?
Hoje,
ou não?
Eu acho que sim. Não tive ainda a oportunidade.
Porque a gente fala dessa saudade da liberdade, mas se você tiver essa oportunidade, você consegue ir sem filho e
ser feliz? Não sei. Eu acho que eu consigo sim. Por outro lado, eu também sou muito feliz com a existência do meu filho. Então, tipo, quando eu lembro de quem eu era sem ele existir, não tô falando de maternar e cuidar dele. Eu acho que, assim, a minha vida com ele por perto, ele sendo meu filho, é melhor, né? E aí, um preço alto que eu pago é a liberdade, mas que eu acho que cada vez mais eu tô aprendendo a, com ele, eu e ele, tipo, eu também ser atendida.
E é o tempo todo isso, né? Deus me livre, mas quem me dera, né?
Exatamente.
É o tempo inteiro isso. Porque a gente fala de viajar, mas quando viaja assim, fica, putz, ele ia adorar ver isso, ele ia adorar estar aqui.
É muito dúbio, né?
Tudo que o tempo inteiro, porque sinto saudade de como era antes, sem ter meus filhos. Eu sinto saudade de muita coisa que eu fazia, mas abriria mão de ter filho para ter aquilo de novo? Não. Porque tá ótimo com eles, né? Podia ter tudo.
Sabe que hoje, vindo para cá gravar, eu passei pela a rua que... do lado da Conde Dira, já que a gente namorava, hoje meu marido, mas ele morava aqui. Cara, e aí, sabe, por alguns segundos que vem tanta coisa, aquele momento de nostalgia, como era a nossa vida antes de ter filho, eu falei, tanto que a gente passou pra chegar aqui, mas, cara, eu não troco a nossa vida como é hoje, por nada, assim, pra voltar a ser o que era. Mesmo tendo liberdade, mesmo me encontrando
mas
muito mais com os meus amigos.
Mas um fim de semana, como era antes, era bom, né?
Era bom demais. De quinta-feira, adorava quinta-feira. Quinta-feira era maravilhosa, sempre.
Ótimo. E tem outro quadro aqui, que é a dica da semana. Queria saber o que vocês indicam aí para as pessoas. Ou um livro, um filme, uma série, uma música, alguma coisa para fazer. Um ensinamento de vida.
Eu vou indicar Eu assisti ontem, assim. É uma série, mas só tem 2 episódios. Ótimo, viu? Pra mulheres como eu que não gostam de assistir série.
Série de 2 episódios? É considerado série já? Adorei. Série para as mães. Qual que é?
Chama Tenda Vermelha. É baseado...
Ah, eu li o livro.
Você leu o livro? Li. Então, é baseado nesse livro, lógico. É a história desse livro.
Tá no Netflix?
Tá no Netflix, chama Tenda Vermelha. Tá. E só tem 2 episódios. Então, eu não gosto muito de assistir séries. Principalmente essas séries longas, que tem, tipo, 27 temporadas, 10 episódios. Não tenho paciência. E aí, eu descobri essa série, que tem 2 episódios. É que cada episódio tem 1h30, 1h40. Então, eu acho que... Tá.
Tipo, 2 filmes, assim.
É. E... Enfim, pra quem lê o livro, sabe, a série é igual... Mas eu acho que traz muito isso da gente se resgatar como mulher, né? Através da nossa ancestralidade, inclusive, porque a gente ignora muito essa linhagem, né? Eu acho que a da sociedade moderna que a gente vive, a gente se desconecta disso muito fácil. Às vezes você não tem ligação, não sabe da história da sua mãe, da sua avó, da sua bisavó. Enfim, eu acho que isso nos traz tanta bagagem para quem somos hoje... Inclusive nessas escolhas em cuidar dos filhos e tudo mais. Enfim, fica essa dica. Tá no Netflix, chama Tenda Vermelha.
Nossa, eu li esse livro, ganhei de presente faz uns 10 anos.
Jura?
Faz muito tempo.
Lê você hoje, falou, sendo mãe,
então,
é outra...
Vai ser muito diferente, eu vou querer assistir, na verdade.
Assiste. E tem uma das atrizes, a Morena Baccarin. Ela é brasileira, enfim, mora fora do Brasil. Mas ela é linda e ela tá... atuando muito bem, assim, enfim. Então, achei muito bacana.
Vou assistir, com certeza. E você?
Nossa, eu tenho tanta coisa para... tanta coisa que eu assisto que é uma loucura, que eu sou bem a louca das séries. Mas, pensando no nosso tema, não é uma série boa, maravilhosa. Mas é engraçada demais. Eu tô nessa fase, assim, que às vezes eu assisto séries antigas. Então, eu tô assistindo Desperate Housewives, que tem na Netflix agora. É uma série que acho que começou, assim, anos 2000 e tal. Então, tem muito machismo. Tem umas coisas, assim, meio bizarras. Mas também tá sendo legal, porque eu tô agora na oitava temporada. Na sétima ou oitava temporada.
Gente, sério.
Então, pra quem gosta... pra quem gosta do outro contraponto de assistir séries longas... Essa... Eu acho que ela foi até a oitava temporada. Eu tô... Devo estar na sétima, então. Então, é muito legal também, porque você vê a evolução, sabe? Dos personagens. E a melhor personagem é a Lynette Scavo, então ela é a minha referência de mãe. E eu acho que, assim, tá disponível lá no Netflix, então tá fácil de assistir, né? Porque em outros momentos, ela dessa série é aquelas que passavam na TV, né? Na TV a cabo. Então eu não tinha, não assistia. Então agora quando disponibilizou tudo, é que aí eu tenho vontade de assistir. Então pra quem for do lance 300 episódios, assiste Desperate Housewives, que eu acho que fala muito de, apesar de dar umas pisadas na bola, mas típico da década, né? É bacana, assim, de tirar várias coisas.
E para quem está nos ouvindo aqui, como faz para encontrar o podcast de vocês, os trabalhos, nas redes sociais, no Spotify, onde vocês estão?
A gente está lá, bom, nossas redes sociais é o @tetasnamesa, a gente está no Instagram, no Twitter, no Facebook. E para ouvir nossos episódios, a gente está disponível em todos os agregadores, Apple Podcast, Google Podcasts, é só procurar o Tetas na Mesa lá, Spotify, Deezer. Estamos em todos lá, pra... não tem desculpa.
E sobre o que vocês falam lá? E vocês são em quantas?
Nós somos em três, né? Eu, a Erika e a Dani, que está quase saindo de licença maternidade para ter o segundo filho. Às vezes a gente tem convidadas também. Falamos sobre maternidade, os perrengues da maternidade, mas principalmente sobre a construção dessa mulher aí que nasce, inclusive, após ter os filhos, né?
A gente tenta até dizer que não é um podcast sobre maternidade. Só que acaba que é igual quando, na verdade, a gente está lá para falar mal da maternidade, mal dos filhos, só que não tem um episódio que a gente não fale um pouquinho bem e fale aquela coisa fofa dos filhos, né? Tipo, não tem jeito.
E a gente quer falar de forma escrachada mesmo, colocando a teta na mesa.
E daí que veio o nome.
É daí que veio o nome.
A gente não coloca o pau na mesa, a gente coloca a teta na mesa.
Arrasaram.
É isso.
Legal, obrigada, gente.
Ai,
adorei.
Obrigada, você, Thaís.
Obrigada você. Por terem topado vir aqui. E, cara, é muito legal ter a voz de vocês aqui no meu podcast. Porque eu ouço de vocês, né? Eu fiquei, olha que legal, a voz que eu fico ouvindo lá tá aqui agora. E a risada de vocês é super gostosa. Eu queria rir alto, é sério, eu sou dessas que. Eu fico rindo baixo, eu fico ouvindo as pessoas falarem e tal. Eu só fico assim com a cabeça, ou eu dou aquela risada mais baixa, assim, não dá pra ouvir em podcast, né? Como que eu tô reagindo. E vocês dão uma risada tão gostosa, natural.
Nossa,
aqui. E aí, ó.
Gente,
quero emprestar essa risada. Falar pro editor pegar e aí soltar suas risadas no meio dos próximos programas.
Adorei.
Obrigada pela participação.
Obrigada, viu, Thaís?
Obrigada. E pra você que nos ouve aqui, a gente se vê então semana que vem. Toda quarta-feira tem um episódio novo no ar. Até lá. Tchau, tchau.
E depois a gente conversa.